continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando Escala Brasileira em homenagem a Beth Carvalho, entrevista gravada em 2002. Esse é o Escala Brasileira, a convidada de hoje é Beth Carvalho. Beth, então você falava no bloco anterior da descoberta do morro, é isso? É a descoberta do morro?
Eu já tinha isso dentro de mim, né?
Uhum.
Do momento que abriu para a classe média, eu fui a primeira a entrar.
Então é que nem um desvelamento dos gregos, assim. Aquilo já estava lá, você só
já estava lá,
revelou.
Dizendo a você que o Blackout era meu ídolo de infância. E eu assistia desfile de escola de samba, criança ainda, na Avenida Rio Branco. E a gente, minha mãe adorava carnaval, e a gente alugava um caixote para ficar mais alta, porque na verdade não tinha nem arquibancada naquela época. E eu elegia Mangueira como minha escola naquele momento. Né? Eu ainda com 7, 8 anos de idade. Então foi uma coisa de amor.
O FIC, Festival Internacional da Canção.
FIC foi exatamente essa música que vocês tocaram, que é o Andança, que foi em 68, foi quando eu estourei no Brasil inteiro. Porque essa música foi e é um hino, uma coisa, um fenômeno, né?
Com certeza.
Toda uma juventude, toda uma garotada hoje canta Andança, não tem uma rodinha de violão que não se cante Andança. Então ela é realmente um fenômeno e é linda.
É verdade que você ficou num dilema entre Sabiá e Andança? Teve isso?
Não tive esse dilema, não. Eu adorei a música Sabiá, mas eu não fui chamada para cantar Sabiá. Eu digo que eu achei justíssima a música Sabiá ganhar, porque era linda, era do Chico e do Tom. A segunda música, o segundo lugar foi Caminhando, do Geraldo Vandré, que era um hino, né, contra toda aquela ditadura militar. E terceiro lugar nós tiramos. Portanto, acho que a gente tirou primeiro, porque a gente só perdeu para Geraldo Vandré e para Chico Buarque e Tom Jobim.
Isso não é
nós
perder,
éramos,
né?
Tudo meninos, né? Eu, Edmundo, Danilo, Paulinho, os próprios Golden Boys que cantaram comigo eram.
E eles já artistas consagrados, né?
Os Golden Boys, sim. Mas eu não, ninguém praticamente me conhecia, né? Eu tinha participado de festival universitário, mas foi uma apoteose na época. Né? O Brasil cantou Andança.
Em 73 você gravou Canto para um Novo Dia e também lançou Para Seu Governo, né? O LP Para Seu Governo, que foi um grande sucesso, né?
O Canto para um Novo Dia foi um disco só de samba. Foi meu primeiro disco só de samba mesmo, de raiz, onde eu lancei a música Folhas Secas. E tive o prazer de ter o Nelson Cavaquinho tocando na faixa comigo. E dali em diante se tornou um grande amigo meu e me deu de presente o cavaquinho dele, que eu guardo com muito carinho e para mim é a maior relíquia que eu possuo.
Bom, agora a gente ouve Folhas Secas e volta daqui a pouquinho.
Quando eu piso em folhas secas caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Quando o tempo avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão, da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei, Nelson, quantas vezes ai, 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 ai.
Esse é o Escala Brasileira. A convidada de hoje é Beth Carvalho. Grande Beth. Você ganhou um apelido, quer dizer, um apelido não, um alcunha de madrinha do pagode. Explica pra gente até onde o som é samba e é pagode.
Samba e pagode são uma coisa só. Pagode é a forma íntima que o sambista tem de chamar o samba. E pagode é também a reunião dos sambistas. Ou a reunião de pessoas. Vamos fazer um pagode? Entendeu? Agora, vamos cantar um pagode? Pagode é um samba. Agora, houve uma confusão muito grande, que a mídia sempre faz uma confusão enorme das coisas. E eu, quando fiz o Beth Carvalho no pagode, foi em 79, onde eu estava lançando o pessoal do Cacique de Ramos, que é um bloco carnavalesco do Rio de Janeiro, onde eu lancei toda uma nova geração de sambistas, como Jorge Aragão, Almir Neto, o Grupo Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Sombrinha, Os Carlos da Vila. É. Eu botei o Beth Carvalho no pagode. O nome do disco é esse.
Uhum.
Que é exatamente... Eu explico o que é o pagode. Que é a forma íntima do compositor falar do samba. Né? Canta o pagode aí, meu compadre. Em vez de...
Não tem mistério, um samba, né, Beth? Não tem mistério.
Samba e pagode é a mesma coisa. Agora... Rotularam de pagode uma coisa que não é nem samba, nem não é nada, entendeu? Não é bem o samba isso que tá aí, né?
Ah, então tem umas coisas aí levando o nome de pagode
que
são alienígenas.
Porque é o seguinte, cada música tem uma característica. O tango tem as suas características, você caracteriza. Ah, isso aqui é um tango, né?
Visão rítmica.
Tem uma melodia que caracteriza, né? O blue... Tem uma melodia que caracteriza o blues. Assim como o samba tem uma melodia e um ritmo, uma forma, que caracteriza o samba. Agora, você pode tocar em qualquer ritmo, qualquer estilo de música. Você pode tocar o samba no blues, entendeu? O ritmo, você pode
Chopin
transformar. Chopin em ritmo de samba. O blues em ritmo de samba. O rock em ritmo de samba, entendeu?
Com certeza.
Então, tem que ver que além do ritmo, tem a característica melódica,
com certeza,
poética, que caracteriza um gênero musical.
Com certeza. Agora a gente ouve As Rosas Não Falam e a gente volta daqui a pouquinho.
Bate outra vez com esperanças o meu coração. Pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos. E quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, cantem vocês pro Cartola. Volto ao jardim. devias vir para ver os meus olhos tristões. E quem sabe sonhavas meus sonhos por fim.
Esse é o Escala Brasileira e a convidada de hoje é Beth Carvalho. Beth, nessa época você gravou Coisinha do Pai, que é de autoria do Luiz Carlos, Jorge Aragão e Almir Guineto. Essa música que veio mais tarde a fazer parte do acervo eletrônico que foi para o espaço na nave Pathfinder. Como é que é essa poética?
Eu acho que ela tem um significado muito forte. Primeiro que ninguém é interplanetário, só eu. Ninguém mais no mundo. Você já está diante de uma cantora interplanetária. Isso é fantástico, ninguém mais vai ser. Agora, o que significa é que a Jaqueline Lira, nossa engenheira da NASA, que teve esse carinho de homenagear, de que ela se lembrou ao estar lá em Pasadena, né? Na NASA, há 15 anos. Ela se lembrou do samba. Isso para provar o que é o samba na alma do povo brasileiro. É muito forte, é ideológico, é cultural, ele é uma forma de vida, ele é a grande vanguarda. O samba é tudo isso, ele não é só um gênero musical. E a Jaqueline se lembrou de quê? Do samba e, por acaso, um samba na minha voz, né, que foi o Coisinha do Pai. Isso foi fantástico.
A gente pulou para 79 e passou por uma fase importante, que foi uma fase que você teve no exterior, né? Você saiu do Brasil por estar descontente com aquela situação da ditadura, ou você foi procurar novos horizontes profissionais?
Não, mas eu desde 60... Não, não tem nada a ver com a ditadura. Nesse caso, nem um pouco. Eu já saí do Brasil desde 1969, que eu fui convidado para cantar na Grécia, representando o Brasil num festival. Essa música que eu cantei no festival da Grécia foi Rumo Sul, do Edmundo Soto e Paulinho Tapajós. Tirei sexto lugar. Depois disso eu fui à Espanha, fui à Holanda, fui à Alemanha, cantei no Carnegie Hall em Nova York, cantei várias vezes em Paris, e cantei em Montreux, na Suíça, aí já em 88, depois voltei em Montreux em 90. Quer dizer, eu já viajei bastante, mas eu não jamais quero sair do meu país. Jamais. Nunca imaginei isso. Sempre que eu fui para fora, eu fui pensando em representar o Brasil.
Beth, falando de direito autoral, você e Lobão estiveram em Brasília representando justamente os artistas na defesa do direito autoral. Como é que foi isso?
De que maneira? Numerando os discos. Esse é o projeto de lei que Lobão e eu estamos lutando junto à deputada Tânia Soares, que é a criadora do projeto de lei, em que a gente reivindica a numeração dos CDs, das obras literárias e das obras científicas, né? Quer dizer, o escritor também está nessa, porque o livro também não é numerado. E eu acho que CD, livro, tudo, depois que você acaba de fazer a arte, ela se torna um produto, onde tem que haver numeração, para que haja uma relação clara entre o empresário, né, a indústria e você. Então eu acho que dessa vez a gente vai conseguir, porque houve uma unanimidade da Câmara dos Deputados, e eu acho que em breve nós vamos conseguir que essa lei...
Concretizar isso, né?
Se concretize.
Bem, a gente ouve agora então a interplanetária Coisinha do Pai, e volta daqui a pouco.
Coisinha do Pai. Coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do Pai. Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando. Digo mais uma vez, agradeço a que ele fez.
Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Eu disse coisinha.
Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Charmosa, tão dengosa, que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro. Agradeço a Deus por que ele fez. Vale ouro, todo meu tesouro. Tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando. Digo mais uma vez: agradeço a Deus por que ele fez.
Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Eu disse coisinha.
Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Oh, charmosa.
Charmosa. Do pai, oh coisinha tão bonitinha do pai,
oh coisinha tão bonitinha do pai, oh coisinha tão bonitinha do pai.
Eu disse coisinha,
oh coisinha tão bonitinha.
Você está com Escala Brasileira.